Bom dia, queridos e queridas, que a graça e a paz de Jesus vos sejam multiplicadas. Semana passada teve um culto, claro, tiveram vários cultos, mas no culto da noite, a missionária de Meia pregou e o pastor depois fez um apelo e me chamou para orar. E como eu já estava tempo sem falar, eu comecei a falar muito e oramos e tal, e eu acho que ele pensou assim: eu preciso deixar ele falar, pregar um pouco mais, porque quando ele vai orar, ele quase que prega. Então, eu acho que eu estou aqui hoje, como o pastor Wander não está aqui, como o Clóvis falou, mas certamente ele vai nos ouvir. Ele, então, pediu para que eu estivesse aqui pregando nesse culto das 11, o que para mim é um grande privilégio, porque hoje é um dia especial para a sociedade em geral, mas especialmente para nós cristãos, em todos os lugares, nós celebramos a ressurreição de Jesus. Recebi já algumas mensagens do Senegal e aqui mesmo do Brasil. E a Páscoa cristã, ela traz alguns elementos da Páscoa judaica, mas essencialmente para nós a Páscoa tem a ver com a morte de Jesus, com a vitória de Jesus sobre a morte, na ressurreição, porque ele está vivo, aleluia. Jesus vive. E isso é muito importante que a gente celebre, e você celebra a tua maneira, mas você como cristão, eu como cristão, nós precisamos ter isso no coração de forma muito perene, que não sejam só situações pontuais, que o Cristo que está vivo, que ressuscitou, que morreu por você, que morreu por mim, que faça sentido para a minha vida e para a tua vida viver com Ele todos os dias. Como igreja, não é um dia absolutamente especial que nós estamos apenas celebrando a ressurreição de Cristo. Não, porque de fato, nós fazemos isso com muita frequência. A cada culto que nós estamos aqui adorando o Senhor, nós estamos dizendo que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele está vivo. Certamente você, irmão e irmã que está aqui, você que está aí na internet, se você é cristão, se você é cristã, certamente você já falou com Ele hoje. E Paulo diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, dizer que Jesus está vivo não é apenas uma afirmação dos lábios, é uma afirmação que tem a ver e precisa ter a ver com o teu cotidiano. Quando você for amanhã para o teu trabalho, você diga para você mesmo e tente viver isso: Cristo vive em mim. Quando você estiver com o teu marido, com a tua mulher, com os teus filhos, quando você estiver na praia, quando você estiver se divertindo, lembre-se disso: Cristo está vivo, Ele vive em mim, Ele vive em nós. Não é apenas um momento, não é uma coisa pontual para a tua vida e para a minha vida dizer isso. Por isso, nós estamos aqui hoje para continuar dizendo que Jesus, Ele morreu na cruz por mim e por você, mas Ele ressuscitou. E socialmente nós celebramos a Páscoa. E a ressurreição, ela está registrada no final dos evangelhos. Os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram detalhes da ressurreição. Você conhece os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas? Eles escreveram, primeiro João Marcos escreveu, apesar de ser o segundo na ordem, ele foi o primeiro evangelho escrito e serviu mais ou menos de modelo, tanto para Lucas quanto para Mateus. Mas os três escreveram, deram detalhes, histórias similares, tempos, sequência, e por isso a gente diz que é um evangelho, ou são os evangelhos sinóticos, que têm uma mesma perspectiva. Mas João não. O quarto evangelho é um evangelho que tem talvez 10% do que nós vamos encontrar nos três outros evangelhos. Mas os quatro falam da ressurreição de Jesus. Se você for para o último capítulo de Mateus, Mateus 28, você vai ler sobre a ressurreição. Capítulo 16 de Marcos, que é o último, você vai ler sobre a ressurreição. O capítulo 24 de Lucas, você vai ler sobre a ressurreição. E se você for para João, você tem os dois últimos capítulos. O capítulo 20 e o capítulo 21. Muito mais do que cantar, muito mais do que afirmar, leia, estude, medite, escreva, cante e pense na ressurreição. E hoje eu escolhi justamente o capítulo 20 de João, para que nós pudéssemos ler. A mensagem de hoje tem a ver com um trecho desse capítulo, mas eu acho que é muito importante nós lermos o capítulo todo. E nós vamos ler, então, João, capítulo 20, a partir do primeiro versículo. Fique atento aos detalhes, tente entrar no texto, eu vou ler lentamente. A mensagem tem muito a ver com o episódio de Tomé, mas é um texto muito rico, e prepara o teu coração para aquilo que Deus vai continuar falando, certamente. Alguma coisa já ardeu em você, em alguma fala, em alguma canção, em alguma oração. Deus está aqui, Jesus está aqui, Ele se manifesta no nosso meio, então, muito provavelmente, alguma coisa já aconteceu na tua mente, no teu coração, talvez até já alguma decisão você tenha tomado nessa manhã. Então, ao ler a palavra, prepare o teu coração para receber aquilo que o Senhor tem para mim e para você nessa manhã. João, então, escreveu assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme as Escrituras, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Versículo 10. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhes perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele, Jesus disse para ela: Mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos. Olha que frase linda. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, Estando os discípulos reunidos, às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Fique mais atento agora, irmãos e irmãs, a partir do versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhes disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Amém. Palavra viva de Deus. Eu não sei como você lê a Bíblia, mas eu queria sugerir que você desacelerasse quando você lesse as Escrituras. Que você pudesse ler com mais calma e que pudesse anotar e fazer perguntas para você poder entender. Eu não vou falar desse texto todo, eu quero falar sobre Tomé. Mas duas coisas eu queria ressaltar antes desse trecho de Tomé. Primeiro, que quando nós lemos essa passagem a partir de João, fica nítida para nós a figura de Maria Madalena. Essa mulher, ela foi liberta por Jesus no ministério de Jesus. E a partir de então, ela começa a seguir Jesus, com outras mulheres também. Maria Madalena, ela esteve na morte de Jesus. E essa mulher foi muito valorizada por Jesus, assim como todas as mulheres e assim como todos os seres humanos. Mas é digno de nota que numa sociedade, na época, que a mulher não tinha valor, e existem textos bíblicos que mostram isso, quando fala da multiplicação, por exemplo, você sabe, diz lá, tinha 5 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Pois foi uma mulher que não só teve o privilégio de ver pela primeira vez o Cristo ressurreto, como também foi ela que teve a missão de Jesus para anunciar que ele havia ressuscitado. Esse é um detalhe para dizer para você, mulher, o quanto você é valorizada por Jesus. Mas não fica triste não, você que é homem, porque ele valoriza todo mundo. Mas nessa época aqui, isso teve um peso enorme. E as Escrituras são as revelações dos pensamentos de Deus. E isso é um detalhe desse texto. O outro detalhe é que, neste mesmo dia, à tarde, Jesus aparece para os discípulos. Você sabe que Jesus ressuscitou, e depois que ele ressuscitou, ele passou 40 dias ainda aqui na terra. E apareceu várias vezes para os seus discípulos e para outras pessoas. No entanto, esse registro de João foi a primeira vez que Jesus apareceu para os seus discípulos. Eles estavam trancados, eles estavam com medo. Porque se Jesus, o mestre deles, o guia deles, foi morto na cruz, foi maldito, o que seria deles se eles estivessem expostos aos próprios judeus e romanos? Eles estavam com medo, especialmente dos judeus. E no meio do medo, da tristeza, certamente, Jesus entra e diz: paz seja com vocês. E logo que ele fala isso, esse é um detalhe, no momento que Jesus fala paz seja com você, ele se aproxima e mostra as marcas nas mãos e do lado, para que eles pudessem crer. Mas ali estavam 10 dos discípulos, porque um tinha se matado, Judas, e o outro não estava presente. E quem não estava presente é justamente aquele que nós vamos conversar nessa manhã. Tomé não estava presente. E esse Tomé que não estava presente, e nós já lemos o texto, ele ouviu dos seus colegas, dos outros discípulos, a alegria deles, quando encontrou com Tomé e disse: Tomé, nós vimos o Senhor. E Tomé não titubeou. Ele disse: se eu não vir, é vir mesmo, tá, gente? Dá a impressão que é ver, né? Mas no português correto é vir. A gente fala ver para entender melhor. Se eu não vir, se eu não ver as marcas dos pregos, se eu não tocar em suas mãos, e se eu não colocar a minha mão no lado da lança, eu não crerei. E por causa da ausência de Tomé, ele de fato não tinha visto. E para ele não foi suficiente o que os seus colegas disseram. E Tomé, então, essa ausência dele custou caro. Porque até hoje, Tomé é conhecido. Como é que Tomé é conhecido? O que que você sabe de Tomé? Quais são as passagens que você, que é membro de uma igreja batista evangélica há tantos anos, se alguém pergunta para você assim: e aquele Tomé lá da Bíblia? Fala aí alguma coisa sobre ele. O que que você vai falar? Você vai falar exatamente isso. Que ele duvidou. Aliás, você e eu, não poucas vezes, eu falei isso aqui num culto do Celebrando, não poucas vezes a gente usa a expressão, né? Às vezes para o filho, às vezes para um amigo: não, eu não acredito, eu sou igual Tomé. Completa aí. Eu só acredito vendo. O fato de Tomé não ter estado lá deixou essa marca do apóstolo da incredulidade. Mas eu queria caminhar com vocês nas escrituras para perceber onde Tomé aparece. E eu quero então trazer algumas lições para nós nesse dia que nós celebramos também a ressurreição de Jesus, a partir desse texto e desse encontro de Tomé, primeiro com os discípulos e depois com o Senhor. Primeira coisa que eu queria lembrar para vocês, que Tomé, ele aparece no Novo Testamento nas listas, e estas listas só aparecem em Mateus, Marcos e Lucas. João não tem a lista dos 12. E ali, por exemplo, em Marcos vai dizer que Jesus foi ao monte e vai dizer que ele orou e que ele buscou o Senhor e escolheu 12. E quando Marcos vai listar os 12, lá está Tomé. Tomé, ele foi chamado para viver com Jesus. Ele foi chamado para caminhar com o Senhor. Foi uma longa caminhada de mais de 3 anos. Tomé participou do cotidiano com Jesus. Tomé viveu com Jesus. E biblicamente é impossível alguém viver com Jesus e não ser transformado. Essa é a primeira lição para você e para mim. A marca que a gente tem de Tomé é essa. O cara que não creu, que duvidou, incrédulo. Mas Tomé estava com Jesus. E ele começa. O primeiro chamado de Tomé e dos outros não foi um chamado para fazer. Não foi um chamado para expulsar demônios. Não foi um chamado para pregar o evangelho. O primeiro chamado de Tomé foi: venha para cá e caminhe comigo, ande do meu lado. E esse é o nosso primeiro chamado. Esse é o teu primeiro chamado. Você que é membro dessa igreja, você que trabalha no reino, você que serve ao Senhor, não esqueça disso. O nosso primeiro chamado é estar com o Senhor. É o nosso primeiro encontro. É quando nós nos doamos, quando nós nos entregamos. E Tomé foi assim também. E ele começa, então, essa caminhada com Jesus. O que nós temos de registros dessa caminhada? Pelo menos três registros, justamente no Evangelho de João. Primeiro registro no Evangelho de João tem a ver com a morte de Lázaro. Você deve saber que Jesus tinha uma família muito querida, uma família que ele amava muito, que era de Lázaro. Lázaro e as suas irmãs, Marta e Maria. E chegou aos ouvidos de Jesus que Lázaro estava doente, à beira da morte. E Jesus estava caminhando com os seus discípulos. E quando Jesus soube disso, ele disse: nós vamos lá para ver Lázaro. E quando Jesus diz isso, imediatamente um discípulo diz: Senhor, nós passamos pela Judéia, porque Lázaro era de Betânia, nós passamos pela Judéia não tem muito tempo, e o Senhor foi quase apedrejado, e nós vamos voltar para lá. E Jesus começa um diálogo com os discípulos, e no final das contas é Tomé que vai tomar a palavra e vai dizer: gente, vamos juntos com ele, nós vamos morrer com ele. Tomé. Esse Tomé que a gente diz que é incrédulo e que tem dúvida, foi o que tomou a palavra para dizer: vamos morrer com ele. Nós começamos com ele e nós vamos morrer com ele. Se for necessário, vamos morrer com ele. Foi um ato de coragem de Tomé. Mas não foi só isso. Um pouco mais à frente, Jesus já estava caminhando, já estava em Jerusalém e caminhando para sofrer, para morrer. Aliás, lembre-se disso, de que a morte de Jesus não foi casual. Quem matou Jesus, na prática, foram os romanos, foram os judeus também. Mas, essencialmente, quem matou Jesus foi você e eu. Foram os nossos pecados que mataram Jesus. Foi um plano de Deus para desviar a ira de Deus. Cristo morreu na cruz. E é por isso que nós celebramos a morte. E eu sei que isso é esquisito para quem não é cristão. Mas nós nos alegramos na morte de Jesus, porque a morte de Jesus gerou vida em nós. E quando ele ressuscitou, ele matou a morte. Ele matou a morte. Ele venceu a morte. E é por isso que a gente tenta viver assim. Nesse Cristo que morreu, mas que reviveu e que venceu a morte. Jesus estava indo para a morte, porque era plano, missão do Pai. Jesus é Deus também, não esquece disso. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele desce, vem para a terra com a missão de nos salvar. Jesus veio na terra, à terra, para nos salvar. E ele já tinha adiantado algumas coisas para os discípulos. E parece que os discípulos estavam tristes, porque ele começou a falar de morte, ele começou a falar de sofrimento. E quando os discípulos começaram a se entristecer, João vai registrar isso no capítulo 14, é um dos capítulos que eu mais gosto, que eu mais aprecio no Novo Testamento. Eu amo esse capítulo, porque ele começa assim, Jesus dizendo para os discípulos, Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Mas eu estou indo para lá para preparar lugar. Eu voltarei, vocês vão comigo. E vocês já conhecem o caminho para onde eu vou. E quando Jesus fala isso, Tomé, ele meio que pede a palavra: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como é que a gente pode saber do caminho? E Jesus olha para ele e diz aquilo que você conhece. Ele disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai a Deus senão por mim. Foi uma pergunta de Tomé. Foi um questionamento, foi uma reflexão. Esse é o Tomé. Esse é o Tomé que traz para nós lições. Porque quando ele tem um ato de coragem, quando ele é chamado, a gente tem um bom olhar para isso, mas é um Tomé também que faz pergunta, e é um Tomé também que duvida. Esse Tomé, ele tem a ver comigo e com você. De alguma forma, você e eu temos algo de Tomé. Porque às vezes a gente tem coragem, mas às vezes a gente tem medo. Às vezes nós temos muitas certezas, mas às vezes nós temos dúvidas. De alguma forma, você e eu, às vezes vivemos altos e baixos na fé, na vida com Deus, como Tomé também. Mas eu queria dizer para você não desistir da sua caminhada com Jesus. Porque tem hora que você não entende bem o que está acontecendo. Nós estávamos no Senegal. Estávamos iniciando o nosso tempo no Senegal. E a Elis e as mulheres da igreja foram fazer uma viagem missionária para fora de Dakar, 700 quilômetros de Dakar. Aquela deve ter sido para mim, se não a noite mais difícil, mas uma das noites mais difícil. Uma das noites mais difíceis que eu vivi. Porque quando a Elis foi com as mulheres, e eram 10 mulheres, elas alugaram um carro, as mulheres da igreja, e foram, o Johnny, ainda pequeno, isso tinha um ano de Senegal, o Johnny diz para mim assim: pai, eu estou com uma saudade da mamãe. E eu gelei. E eu pensei: ô filho, eu falei para ele: ô filho, mamãe foi agora, e daqui a pouco ela está de volta e tal. Mas eu pensei: por que o Johnny falou isso? E comecei a ter medo dessa viagem. E fui para o meu quarto, botei o Johnny para dormir, Débora e Pris também, e comecei a chorar. Tive uma angústia na alma, e chorei. E pedi tanto a Deus que livrasse a Elis, e que a viagem fosse tranquila. E depois de algumas horas eu consegui dormir. E quando eu acordei, nós íamos sair para jogar bola, eu e o Johnny, era um sábado, e eu recebo o telefonema de um colega missionário, Jailson Serpa. E quando ele diz alô, eu disse: ah, Jailson, que bom que você ligou, está tudo bem, elas chegaram bem. Então, Humberto, é isso que eu queria te falar, cara. Teve um acidente. Gente, quando ele falou isso, teve um acidente, a minha fé foi para o ralo. E eu falei: a Elis morreu. E eu falei: e a Elis? Ele disse: olha, 5 mulheres. Elas eram 7. 5 mulheres estão no hospital. E 2 não estão Eu disse, mas o que aconteceu? Onde estão essas duas? Não, a gente não sabe, nós estamos indo para lá. Eu falei, ele está onde? Não, Elisa está no hospital. Mas a minha esposa não está, a Ana. Gente, foi trevas naquele tempo para nós, emocionais. E eu, Jailson e o missionário local, nós pegamos o carro e fomos lá, 700 quilômetros, estrada na época muito ruim, com uma hora de estrada. Eu recebo a ligação do Corpo de Bombeiros, dizendo, aquelas duas mulheres, elas morreram. E era essa mulher, colega nossa de ministério, e uma irmã que veio do islamismo e que se converteu a Jesus e que estava levando a sua família para Jesus. Eu parei o carro, era um outro colega presbiteriano que estava dirigindo, Jailson à frente, eu recebi a ligação, eu disse, Júnior, para o carro. E aí ele parou o carro, e eu falei, e nós começamos a chorar copiosamente. Eu saí do carro, e eu fiz alguma coisa que eu não sabia que eu não podia fazer na cultura senegalesa. Homem não chora. Homem, na cultura senegalesa, não chora publicamente. Isso é uma vergonha para um homem. E eu sentei no meio fio e chorei, chorei alto. E eu falava para Deus, Deus, eu não entendo. Senhor, eu não entendo, eu não entendo. E dali o Jailson voltou para Dakar e nós seguimos, porque a esposa do pastor teve uma cirurgia, eu entrei na cirurgia, a Elis teve algumas fraturas, tem consequências até hoje. Foi um caos, uma tristeza tremenda. O que eu quero dizer para você? Que tem situações que a gente não consegue entender completamente. Você é crente, você ama Jesus, Ele te ama, Ele está contigo, mas dá um nó na tua cabeça. E tem situações que são assim mesmo. Para você e para mim, a Bíblia diz que a chuva vem para o justo e para o injusto. E a palavra para você nessa manhã, a primeira, não desista da caminhada. Não desista. Ainda que você não esteja entendendo. Ainda que você não esteja acreditando. Ainda que você esteja duvidando como Tomé. Não desista. A palavra diz que algumas coisas que você não entende hoje, você vai atender amanhã. E o amanhã pode ser nessa terra, sim. Mas muita coisa você não vai entender ainda nessa terra. Mas o apóstolo Paulo diz que nós conhecemos em parte. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Lá na frente, quando você estiver na glória, você vai entender absolutamente tudo. Mas aqui na terra, tem coisas que você não entende. Não desista dos teus filhos. Não desista do teu casamento. Não desista da tua profissão. Não desista dos sonhos que Deus colocou no teu coração. Não desista. Tomé estava caminhando, e nós estamos caminhando com ele. E você precisa entender isso, que a vida em Deus, a vida em Cristo, quando Paulo diz, Cristo vive em mim, isso é para todo dia, é uma caminhada longa, muito longa. Não desista do caminho. Segunda coisa que eu quero te falar, e esse é o texto, Tomé duvidou mesmo. Ele não estava presente. E ele não acreditou nos seus irmãos. Ele só viveu o que viveu porque ele não estava presente. Ele faltou à reunião naquele dia. A gente não sabe por que ele não estava lá. A gente não sabe se ele estava fazendo alguma coisa para o grupo. Isso é possível também. Mas ele não estava lá. E eu acho que isso pode trazer para nós um ensinamento muito simples, mas que tem coisas que só vão acontecer se você estiver presente. Quando você teve o desafio aqui do Retiro dos Casais, pensa nisso. E tive uma experiência ruim, sexta-feira pela manhã. Eu estava aqui trabalhando nos textos, orando, preparando essa mensagem, mas eu queria muito ir no batismo dos jovens. E eu fui à padaria, comprei um pão, cruzei com um jovem da nossa igreja, e aí, pastor, desculpa, gente, tem muita gente que me cumprimenta e eu respondo, claro, mas tem gente que eu não sei o nome, né? Não tem como. E também, as pessoas também não falam pastor Humberto, fala pastor, também sabe que é pastor, às vezes não sabe nem o nome, mas tudo bem. Mas ele falou, e aí, pastor? Eu falei, beleza, você vai no retiro, você vai, retiro, ó, você vai no batismo? Eu acho que ele estava pegando Uber. Eu falei, então, não sei, eu estou vendo ainda, porque eu estava vendo. Cheguei em casa, e aí o horário já tinha passado, e eu não fui. Acho que uma hora depois, uma hora e meia depois, o pastor Guilherme postou no nosso grupo de pastores uma foto do batismo, do eu, porque eu queria estar lá. E tem situações que você não vive, porque você não vem, porque você não vai. Você está perdendo uma oportunidade ímpar de estar numa célula. Quando eu olho para trás da minha caminhada com o Senhor, mais de 40 anos, quantos lugares que eu fui, estive presente, e Deus falou assim, toma, filho. Quantas respostas. Estávamos num congresso em 2001, Proclamai Nacional. Deus fez uma reviravolta na minha vida e na vida da Elis. Porque nós estávamos presentes. E eu quero te perguntar, você vem hoje à noite? Hoje é o nosso musical. Isso é um apelo, gente. Isso é um apelo. Você vem ou não? Quem vem? Levanta a mão. Isso. Depois eu vou perguntar de novo para ver se você se convence. Porque Tomé só viveu o que viveu porque faltou. Ele não estava presente. É claro, você precisa ter muita maturidade para isso. Entender o Shabá. Entender o descanso, o tempo em família, o tempo para você. Mas tenha cuidado com as tuas trocas. Tenha cuidado com a preguiça. Não perca, venha, participe. Se envolva no ministério. Mas outra coisa que aconteceu com Tomé foi de que ele não acreditou nos irmãos. Os irmãos disseram, os outros discípulos, nós vimos o Senhor. Ele podia ter resolvido ali. Ele conviveu com eles mais de 3 anos, gente. E ele não acreditou. E ele disse, se eu não vir, se eu não tocar, eu não vou crer. Nós somos uma comunidade de fé. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos nos ajudar, gente. Tudo bem, a igreja é grande. Se envolva, de alguma maneira, num grupo pequeno. Numa célula. No Casa Cap. No CCH. Na recepção. No Recriança. Onde for. Entre os profissionais de saúde. Se envolva. Conecte. Eu vivi uma experiência tão linda aqui com uma situação. Eu cheguei do Senegal em julho de 2022. E comecei a procurar, depois de 2 meses, comecei a procurar um lugar que eu pudesse trabalhar enquanto médico ortopedista. Mas o que eu queria fazer era mexer com pé torto. E pé torto só tem em hospital infantil. E eu ficava quase toda semana ou a cada 2 semanas procurando uma vaguinha. Agora tem os contratos temporários da prefeitura. E eu consegui no Ronaldo Gazola, trabalhei lá, no Lourenço Jorge. E fui entrando, mas eu queria um hospital infantil. Quase toda semana eu ia lá para ver se nesse hospital tinha uma vaga de contrato temporário. Isso durou quase 1 ano. E eu estava no Ceará. Fui pregar na Convenção Batista do Ceará. E eu estava prestes a assumir Eu estava sentado, e normalmente eu desligo o celular, eu ponho no modo avião, mas nessa hora não estava, e recebo um recado de uma neuropediatra da nossa igreja, a Renata. E ela escreveu: Humberto, você viu que tem vaga para ortopedista pediátrico no hospital tal? Gente, eu falei assim, não. Estava brincando. Pois eu saí, preguei e tal, fui para o hotel. Quando eu cheguei no hotel, eu fiz a minha inscrição. E se a Renata não tivesse escrito para mim, eu tinha perdido a vaga. Esperando um ano, quase toda semana. Pois foi uma irmã minha, da minha comunidade de fé, que pensou em mim e me escreveu. Isso não é pouco. Isso não é pouco. Nós precisamos um dos outros. Nós temos um irmão que é da nossa célula, Joelton e Valesca, que acabou de ir para a Tailândia. Ele é auxiliar técnico do Jorginho e membro da nossa igreja, ele e Valesca. Suas filhas também. E nós estávamos orando por algum tempo para que Deus abrisse uma porta. E numa quinta-feira ele escreve para a gente, liga, eu estou indo amanhã para a Tailândia. E foi, não deu nem para dar tchau. Mas nós sentimos uns com os outros. Nós nos importamos uns com os outros. E nós precisamos confiar uns nos outros. Mas isso, infelizmente, não aconteceu com Tomé. E por isso ele duvidou. Porque ele estava ausente e ele não deu trela, desculpa a expressão, para aquilo que os outros discípulos disseram. Terceira lição, já estou indo para o fim. Tomé, ele permaneceu apesar da dúvida. Eu vou repetir. Tomé, ele não abandonou o barco. Ele estava em dúvida. Ele continuava sem acreditar. Mas ele continuou no time. Isso deve nos ensinar também. Jesus falou muito sobre permanecer. E permanecer não tem a ver com circunstância. Você lembra o que você cantou? Perto quero estar, junto aos teus pés. E aí tem um momento que fala que eu não vou perceber e olhar para as circunstâncias. Porque quando nós estamos perto dele, permanecendo nele algumas vezes, vem tempestades. E apesar da dúvida, ele permaneceu. E por que permaneceu? Na semana seguinte, e é o quarto e penúltimo ponto da nossa reflexão, Jesus volta. Nós lemos o texto. Jesus volta, e esse é um encontro absolutamente profundo e que mexe com a gente. Porque Jesus entra de novo, estavam todos e Tomé. E Jesus diz: paz seja com vocês. Imediatamente ele diz: Tomé, vem cá. Olha aqui as minhas mãos. Toca aqui. Vem aqui, coloca a tua mão. Pare de duvidar e creia. A resposta de Tomé é um cântico. A resposta de Tomé é um hino de adoração. Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. E o Senhor disse: porque você viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Queridos e queridas, Tomé foi transformado ali. Ali, Tomé foi tomado daquilo que ele ainda não tinha, da certeza de que o Senhor tinha mesmo ressuscitado. Esse encontro de Tomé com Jesus, ele mudou para sempre a vida de Tomé. Ele caminhou mais de 3 anos com Jesus, e só no final que ele realmente entendeu. E quando ele entende, ele crê e ele adora. E tem 2 coisas que eu queria que você lembrasse desse episódio. Primeiro, que Jesus atendeu uma necessidade de Tomé. Jesus podia ter ignorado Tomé. Jesus poderia ter dito: se você não creu sem ver, então você está fora. Ele não fez isso com Tomé e não faz isso com você. E não faz isso comigo. Nós não somos descartáveis. Eu queria que você lembrasse sempre de Jeremias 18. Porque Jeremias 18 é quando Deus vai falar para o povo de Israel, através de uma experiência do profeta na casa do oleiro. E que o oleiro estava fazendo barro, estava fazendo o vaso de barro, e o vaso estragou, e ele refez com o mesmo barro, e Deus disse para ele: diga lá ao povo de Israel, eu não posso fazer com vocês como o oleiro fez com o barro? Como barro nas mãos do oleiro, disse Deus ao povo de Israel, e fala para você e para mim nessa manhã. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês em minhas mãos. Pode ser que você esteja com dor, com alguma perda, triste. Talvez alguma empreitada tua não deu certo. Talvez você tenha negado o Senhor. Talvez você esteja cheio de dúvidas. Lembre-se disso. Ele olha para você. Primeiro ele te conhece. E foi o que ele fez com Maria, né? Ele disse: Maria. E ele fala o teu nome. E fala: Humberto, eu te conheço. Lembre-se disso. Se você tem uma necessidade específica, fala isso com ele. Ele não descarta você. Segundo, eu queria fazer uma pergunta para a nossa igreja. Porque quando Tomé viveu o que viveu, ele foi lá, tocou. E quando ele tocou, quando ele viu, ele mudou, ele creu, ele adorou, ele se entregou completamente. Ele deu um passo, e esse passo foi por causa desse encontro. E eu quero te perguntar, irmão e irmã, da nossa igreja, você que está aí na internet também, da igreja, da nossa igreja digital, qual tem sido a tua resposta aos chamados de Deus? Às falas de Deus? Deus tem falado. Deus tem usado os ministros aqui. Semana passada, no especial de célula, Deus usou muito a vida do pastor Alvin. Deus usou muito a vida da missionária Edmeia. Deus tem usado o nosso pastor tantas vezes, e os pastores aqui, para falar contigo. E qual tem sido a tua resposta? Até quando você vai viver na dúvida? Até quando você vai viver na retaguarda? Até quando? Até quando? Até quando? A palavra de Deus para você hoje, pela manhã, irmão e irmã, é que se de fato você o encontrou, se você celebra o Cristo ressurreto, faça como Tomé. Sim, ele duvidou. Sim, ele foi incrédulo. Ele tinha uma necessidade, o Senhor olhou para ele e disse: vem aqui então, já que você precisa tocar, toca aqui. Deus não está falando contigo? Você não percebeu ainda uma voz de Deus, através da tua mulher, do teu filho, de uma canção? Algumas vezes que você estava lendo a palavra e saltou os teus olhos, Deus falando contigo, qual é a tua resposta? Qual é a minha resposta? Até quando nós vamos ser, como foi dito aqui desse púlpito, para a igreja de Laodiceia, até quando a gente vai ser morno? E a palavra diz: se você não é frio e nem quente, eu vou vomitar da minha boca. A palavra de Deus, hoje para mim e para você, esse Cristo que morreu e ressuscitou, é: eu quero viver em você, eu quero que você viva inteiramente na minha presença. É o chamado de Deus para mim e para você nessa manhã. Olhando para Tomé, reconhecendo nossas limitações, reconhecendo nossos altos e baixos, eu queria que você cresce assim hoje, Mas a história de Tomé não termina aqui. Eu estou terminando a mensagem mesmo. Porque depois que ele entendeu, depois que ele creu, tanto ele quanto os discípulos receberam um bastão. Porque a gente não vive apenas para celebrar o Cristo que venceu, apenas para celebrar o Cristo ressurreto. A gente celebra o Cristo ressurreto e põe o pé na estrada para proclamar este Jesus que venceu e ressuscitou. Quando Tomé foi tomado de adoração, quando ele se prostra, logo depois, junto com os seus, ele ouve as palavras de Jesus, as últimas palavras do Senhor. E eu queria que você ouvisse também. O Senhor diz para a nossa igreja agora, para você e para mim: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Cristo ressurreto diz para mim e para você: assim como o Pai me enviou, assim como o Pai me enviou. E ele pega o bastão e diz: toma, Dalila, toma, pastora Roberta, toma, Marcelo, toma, João, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ele disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas. Nós celebramos o Cristo ressurreto e nós vamos, gerando conexões, proclamar o nome de Jesus. E por fim, esse Tomé, que você só achava que era incrédulo, ele colocou o pé na estrada e passou por Babilônia, Pérsia, Etiópia, China, mas ele parou na Índia. Na Índia, o cristianismo deve suas origens à determinação evangelística do apóstolo Tomé. Existe um manuscrito do 2º e 3º século que diz: a Índia e todas as regiões a ela pertencentes receberam a ordenação apostólica do sacerdócio de Tomé, que se tornou o guia e o líder da igreja ali estabelecida, na qual ele mesmo ministrou. Pois foi lá no sul da Índia que Tomé morreu martirizado. Morreu de uma forma violenta, perfurado por uma lança, como diz a história. Assim como Tomé, após a ressurreição, nós também recebemos a missão de proclamar o Cristo que morreu e que ressuscitou. Fique de pé, por favor. Em nome de Jesus. Paulo diz: se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Nós proclamamos o Cristo que ressuscitou, amém? Nós proclamamos o Cristo que ressuscitou, e esse Cristo que ressuscitou nos dá uma missão. E nós queremos agora celebrar, fechando esse culto, e desejando a você uma feliz Páscoa. E Páscoa é a morte de Jesus pelos nossos pecados e a ressurreição, porque ele venceu a morte. Nós vamos no tempo, não é? Nós vamos lá atrás. É um cântico novo, deve ter uns 40 ou 50 anos. Mas nós vamos cantar e nós vamos celebrar que Jesus ressuscitou. Como é que começa? Como é que é a... Celebrai a Cristo, celebrai. É esse? Ele ressuscitou. E tem gestos também. Faça gestos, cumprimente e diga: ele ressuscitou, e nós estaremos proclamando esse Cristo. Vamos lá?